By Carey using the adjective major. And this is a toss back to Creighton, swinging to the right. Romo is out there to block. Inside the 10 and knocked out of bounds at the 3-yard line.
And it's grabbed by the Cowboys. And heading in is Randall Williams. And he's got a touchdown.
Quando Romo recebeu dois passos, ameaça o passe rápido, muda a direção para o Keyson, esse é touchdown.
The Cowboys were ready.
Yes! Oh my goodness, Des Bryant. Yes!
Des Bryant, but lands on a touchdown.
Starting to play football now, kid, you hear me? Starting to play football now.
Bom dia, boa tarde, boa noite, tá começando o podcast do Bluesa Brasil, edição Playoffs, moleque, tá chegando. Vamos lá pro frenético, porque tem muita coisa pra discutir e acho que tá todo mundo muito animado, domingo não consegue chegar mais rápido. Gabriel Platt, como você tá?
Tô tranquilo, cara, e você?
Eu não, mano, tô pilhado da raça, moleque.
Não, acho que nervosismo vai chegar assim, quando eu acordar no dia do jogo, assim, eu vou pensar, agora fodeu.
Porra, mano, tô pilhado esse jogo. Todo dia tô vendo um vídeo, revendo o jogo da semana 6. Tá foda. Vamos falar dessa última semana de jogos rapidinho. Porque teve vários jogos, na verdade, ruins, né? Acho que não teve nenhum jogo bom. Mas vamos falar do que realmente importa. Que foi o Seahawks ganhando sábado, ganhando os Lions fácil, em Seattle. E depois, no domingo, a gente assistiu New York Giants perdendo pro Green Bay Packers, que é nosso adversário. Fala um pouquinho desse jogo entre Green Bay e New York, por favor, Lott.
Olha, foi um jogo bastante disputado ali, pelo menos no primeiro quarto, né? O ataque do Green Bay não jogou muito mal, a defesa do Giants estava jogando bem. Eles estavam conseguindo, só que eles não estavam conseguindo anotar ponto, né? Estavam pressionando o Rodgers. Aí, você sabe como é que é, né? Você começa a deixar o placar apertado, né? Mesmo dominando a partida, e isso aí só pode resultar em uma coisa, em virada. Aí o Rodgers conseguiu aquela Hail Mary lá doida, que foi simplesmente inacreditável, e no segundo quarto, no segundo tempo em diante, foi um massacre, né? O Giants parece que não voltou pro vestiário, o ataque que tava até, a defesa que tava indo bem, voltou a jogar mal. E o Rodgers atropelou, né? Por mais que tivesse sem o George Nelson, o Randall Cobb fez uma função dele bem ali, o Davante Adams segurou as pontas. E o Giants, enfim, acho que os jogadores ficaram aqui naquele barco lá, né? Porque acho que eles não apareceram pra jogar.
Não, apareceram mesmo, aquele barco afundou inclusive, né? O Odell dropou várias bolas e muito bom que eles saíram, né? A gente fica bem feliz, por um lado, que pô, a gente odeia os Giants. Mas a gente também queria pegar eles também um pouquinho, queria, Plat, por uma revanche, talvez até por ter sido os dois jogos que a gente perdeu na temporada, eu nem vou contar da semana 17 contra os Eagles.
Não, o jogo contra o Giants valeria por uma revanche praticamente histórica, né? A gente tem não só os dois jogos dessa temporada, como tem também 2007, que eles ganharam da gente, nessa mesma situação, com favoritismo, e eles foram ganhar o Super Bowl. Aí tem 2011 também, que eles ganharam da gente na última semana, se classificaram nos playoffs e foram campeões. Aí tem esse monte de coisa assim que o Giants também tá entalado na garganta. Só que é aquela questão, né? Ou você faz sua revanche e vira essa página, ou você perde de novo e vira chacota. Porque se a gente perdesse de novo, seriam três vezes, seria uma coisa horrível. Então acho que a gente vai enfrentar um que a gente tem menos risco de acontecer esse tipo de coisa.
Mas eu acho que pra ganhar dos Giants ia ser até mais fácil. Mas tudo bem. Vamos falar de Green Bay, então. Green Bay que vai provavelmente estar sem o Jordy Nelson, que ele fraturou algumas costelas. Ainda não foi dado como fora do jogo, mas muito provavelmente não joga, Plot. Como que isso afeta o ataque de Green Bay, que teve alguns momentos ruins no começo da temporada, mas parece que se reencontrou com o Aaron Rodgers jogando super bem. E agora sem o Jordy Nelson, qual que é esse impacto?
Olha, o Jordy Nelson realmente ele fraturou. Eu vi notícia sobre o Rap Sheet, né? O Ian Rappaport falando que ele ainda teria chance de jogar, o que é mais incrível ainda. Só que, como a gente sabe, o cara fraturou três costelas. É uma lesão meio perigosa, né? Porque se ele leva uma pancada ali, ele pode correr o risco da costela perfurar o pulmão. É uma coisa bem grave, assim, né? Não só pela condição de jogo, mas pela saúde dele mesmo. Então eu acho que o Packers não seria tão doido a ponto de colocar ele pro jogo, né? Ele não treinou nessa quarta-feira. O Jeff Jennings, que é o outro wide receiver dele, não treinou. Então isso mostra alguns desfalques ali nos alvos do Packers. Teve o Geronimo Allison, que ele teve um rolo aí com... foi pego com maconha, foi alguma coisa assim. Não sei se ele tá suspenso pro jogo, então seria outro desfalque. E então acho que é algumas coisas que o Cowboys pode prestar atenção para realmente facilitar a secundária, facilitar o trabalho do pass rush, mas isso a gente vai falar daqui para frente.
Sim. É, Plato, você falou que o Jordy Nelson pode estar fora, o Allison também, que teve um ótimo jogo contra ali no final da temporada. Mas pelo outro lado, os Cowboys provavelmente é o time mais saudável que tá nos playoffs, né? A gente teve o Moe, que tá voltando. A gente tem o DeMarcus Lawrence, que também tá voltando. É, tirando aqueles jogadores como o Hanna, o Geoff Swain, que perderam a grande parte da temporada e já estão no IR, todos os outros jogadores super importantes estão de volta. Como que isso vai afetar nosso jogo também, Plot? Tem alguns jogadores como o Moe que vai voltar agora. Ele pode estar um pouco enferrujado. Ou você acha que ele já vai jogar como ele tava jogando na semana... Qual que foi que a semana que se machucou? Semana 7, eu acho, né? Ele ficou 9 jogos fora.
Isso, semana 7. E, cara, o próprio Jerry Jones, em entrevista, falou que ele talvez fique um pouco enferrujado, né? Tenha que voltar ganhando ritmo. Eu acho que ele pode voltar assim, mesmo meio sem ritmo, até porque ele vai voltar de lesão. Ele tem que ver se ele tá pronto. E ele vai pegar um baita de um jogo, né? Logo de cara. Então... é uma coisa pra gente ficar de olho. Eu tenho minhas dúvidas aí se ele vai voltar em alto nível ou se ele não vai voltar no nível apenas bom, vamos dizer assim. Mas o importante é que ele vai voltar e eu acho que com um pouco de ritmo de jogo ele pode voltar a ter um bom desempenho. E sobre as lesões do Cowboys, né, acho que todos os que estavam lesionados eles voltaram a treinar essa semana. Tiveram participação limitada, mas se todos eles jogarem seria ótimo. A linha defensiva, a gente tava assim... DeMarcus Lawrence, que você falou, mas tinha o Tyron Crawford, o Terrell McLean, o Cedric Thornton, todos eles que perderam jogos aí nas últimas semanas, talvez voltem, o Justin Duran talvez volte também. Então, ver um Cowboys com força máxima nesse jogo é ótimo.
Boa. O jogo que vai ser é no domingo, às 7h30, vai ter transmissão pela ESPN, como teve transmissão pela ESPN também na semana 6, que... eram dois times bem diferentes, né? O Cowboys ainda tava descobrindo quem era. Foi a primeira semana que o Jerry Jones não falou que o Romo era o titular de verdade. Foi a primeira semana que o Dak falou que o time não era mais do Romo. Não que falou que o time não era mais do Romo, mas falou que ia batalhar pelo espaço dele para ser titular. Pode ser tomado em consideração essa partida? A gente jogou super bem. Os Packers só marcaram o primeiro touchdown deles, faltando 7 minutos para acabar o jogo. São dois times super diferentes. A gente pode... fazer alguma comparação para falar pro ouvinte.
O Brian Broaddus, né, do site oficial do Dallas Cowboys, ele escreveu sobre isso, né, que o Packers é um time melhor do que era na semana 6, só que o Dallas Cowboys também é um time melhor. O Packers tá vindo de 7 vitórias consecutivas, o Aaron Rodgers jogando muito bem, as lesões passaram, né, então eles estão com um time mais inteiro, estão com a linha ofensiva em bom estado, então eles são um time melhor, só que o Cowboys também é. E ele deu 5 motivos pelo Cowboys estar melhor do que o jogo da semana 6. O primeiro é que a gente vai jogar em casa. E como a gente sabe, playoffs é um jogo muito mais diferente. O Cowboys não vai ter o problema do frio em janeiro, que é no Lambeau Field. Vai ter a presença da torcida, então isso tudo vai ajudar. Em segundo, a nossa linha defensiva vai estar melhor. Do que aquele jogo ali, a gente já teve problemas. O DeMarcus Lawrence ainda estava meio baleado. E aí a gente vai ter o retorno de 3 jogadores de linha defensiva, que a gente já falou, e isso vai ajudar o time.
O Desmond jogou aquela partida também?
Isso, vou falar ainda. O terceiro motivo é a nossa defesa com os 4 cornerbacks de volta, né? Porque sempre em algum momento tinha algum jogador lesionado. O Kendrick ficou um tempo fora, agora é o Claiborne. Então agora a gente vai ter os 4, pelo menos titulares, jogando, esperamos que jogando em alto nível, né? O Anthony Brown, o Kendrick, o Carr e o Claiborne. Então isso somado a esse desfalque nos recebedores que o Packers tem por enquanto, pode ser um fator para o Cowboys explorar mais. A quarta opção, quarto motivo, desculpa, é realmente isso que você falou, o Dez Bryant de volta. Com o Dez Bryant de volta, os outros recebedores do Cowboys podem ficar, podem ter um bom jogo, né? O Terrence Williams costuma ter bons jogos assim, e pode dar maior margem para a corrida, né? Do Ezekiel Elliott, por exemplo. E por fim, é o Dak Prescott, né? Ele era o sexto jogo dele, ele foi para aquele jogo com 5 jogos de experiência na carreira. Para esse jogo agora, ele já tem 16, ou seja, ele tem um triplo de experiência. Então ele é um cara que ele tá propenso a cometer muito menos erros do que cometia naquela época, de não proteger bem a bola, de fazer o passe em momentos apropriados ou não, de chamar determinadas jogadas, de avaliar a defesa. Então isso tudo pro Dak Prescott já tá num nível melhor do que ele tava naquele momento. Então acho que o Cowboys, você falar que o Packers melhorou e o Cowboys pode ter problemas. Não, o Cowboys também melhorou. Então é isso que a gente tem que ver daqui pra frente, né?
Lembrando que aquele foi a primeira partida que o Dak lançou interceptação, né? Ele bateu o recorde com 163 e acabou lançando aquela interceptação, que na verdade foi mais um fumble, não foi?
Não, teve um fumble.
Ah, não, aquela contou como fumble e depois foi a interceptação, que foi ridícula, isso, né?
Isso, foi a interceptação ali dentro da nossa linha de 20, uma coisa meio... Ali foi um erro de calor mesmo, só que aí o Cowboys conseguiu forçar só um field goal e depois o jogo voltou ao normal.
E foi logo depois do fumble do Aaron Rodgers também, né? O primeiro fumble dele que o David Irvin forçou. E vamos falar do David Irvin, cara, porque ele tem um puta de um jogo naquela semana, foi eleito jogador da semana, eu acho que foi a primeira partida que ele realmente mostrou do que ele era capaz, e agora ele realmente tá meio que on fire, né? Tá jogando super bem as últimas partidas, com D-Law, com Tyrone Crawford voltando. Você acha que essa defesa vai conseguir parar o Aaron Rodgers e sacar ele, ou pelo menos conter ali na movimentação e deixar ele com menos tempo pra lançar?
O Dallas Cowboys tá com uma estratégia de defesa, pelo menos o que andam dizendo, é que o Cowboys não quer tirar o Rodgers do pocket, que pode parecer meio estranho você falar, né? Porque, pô, como assim? O Rodgers no pocket, ele vai fazer um passe perfeito, né? Ele vai fazer a defesa pagar, mas porque o Rodgers, ele saindo do pocket, ele consegue fazer aquelas coisas, ele consegue correr com a bola, ele consegue lançar contra o movimento do corpo, ele tem muitas habilidades que ele pode fazer saindo do pocket. Então, o Cowboys mantendo ele no pocket, deixando ele desconfortável, principalmente, o Cowboys evita que ele faça esse tipo de coisa, de sair, de se virar. Então isso é um bom fator. Eu acho que o Cowboys, né, não acho que vai ter um pass rush daquele, porra, 5 sacks na partida, 3 fumbles forçados. Eu acho que a linha ofensiva deles está muito boa, está muito bem postada, e eu acho que a gente pode ter alguns problemas. Só que eu acredito que o pass rush consiga fazer um bom jogo nessa partida, porque justamente a gente tem a volta desses jogadores de linha defensiva, a gente vai ter uma rotação boa. Então a gente não vai ter que colocar um jogador tipo um Ryan Davis da vida, que é um jogador sem muita qualidade comparado com os outros, né? Sem muita experiência. A gente vai ter os jogadores de sempre, vai ter o Lawrence, vai ter o Irving, vai ter o Mayo ali para situações de passes. O miolo da linha defensiva vai estar muito bem. Então eu acho que a linha defensiva pode ter um bom jogo, sim.
A gente tem essa preocupação com o Rodgers passando a bola, mas eles também acharam um ótimo de running back ali no Ty Montgomery, que era um wide receiver, foi pro... Você já deve saber a história, né? Era wide receiver, foi pra running back, porque o Lacy se machucou. Inclusive foi contra a gente, né? Foi o último jogo que ele jogou, não, Pote? Tô errado?
Eu acho que ele já tava meio baleado contra a gente, mas...
Tá meio zoado, mas ele começou o jogo muito bem, cara.
Foi. Cara, eu acho que o Packers tem isso com o Lacy, pelo menos contra a gente. O Lacy fazia, assim, sei lá, 60 jardas nas duas primeiras campanhas, aí depois o Packers parava de usar ele. Eu acho que contra o nosso último jogo de playoffs, contra eles, acho que foi meio, mais ou menos isso. O Lacy começou o jogo detonando e tal, e ele subitamente, assim, pararam de usar ele durante o jogo. A gente não entende, só que agradece, né?
Sim, sim. E o Ty Montgomery, ele joga o plot pra essa partida? Ele que se machucou também, acabou voltando, ainda conseguiu acabar a partida, mas é dúvida, não?
Olha, a lesão dele foi bem... pareceu ser bem feia na hora do gramado, né? Você viu o pé dele ficando preso, parecia que girou, né? Alguma coisa no joelho, então foi realmente... Só que ele voltou pro jogo e ele não tá nem na lista de lesionados. Ele treinou, então parece que realmente não preocupa nem nada. Ele já tá bom e vai pro jogo sem problema. E...
boa.
Então vai ficar... o backfield vai ser o Montgomery e o Christian Michael, né? Velho conhecido nosso.
Você acha que vai ser um jogo de revanche pra ele, ou você acha que ele vai estar pulando e comemorando... Não comemorando, né? mas ele sempre celebrar com os caras que ele já jogou. Tipo, a gente viu no jogo contra Seattle, ele tava pulando e com os caras, com a galera lá do time antigo dele. Você acha que isso vai acontecer também?
Ah, ele deve ter alguns amigos em Dallas, né? Tudo bem que ele foi dispensado de uma maneira meio coisa, então ele deve ter algum ressentimento com alguém lá de dentro. Só que acho que com jogadores assim, acho que ele deve falar alguma coisa, porque o cara conviveu com eles alguns meses, então acho que pelo menos isso fica, né?
Sim. E falando nesse cara, do jeito que ele foi mandado embora, fugindo um pouco aqui do roteiro, a gente vê o Terrence Mitchell que tá jogando muito bem com essa cena, né, Plot? Você acha que ele poderia ter sido o mesmo jogador aqui? Ou você acha que isso é total, como eu posso dizer, mérito da defesa do Kansas City e dos técnicos de lá também?
Olha, eu acho que é um pouco dos dois, né? O Terrence Mitchell foi, nessa primeira passagem dele, foi o que o Léo sempre falou. Ele era meio uncoachable, e intreinável, porque os técnicos da posição falavam pra ele fazer tal técnica e ele meio que falava, não, eu acho que a minha técnica é melhor, vou continuar fazendo, foda-se. E aí continuava. Então ele era meio teimoso nesse sentido. Ele foi mandado embora, acho que nem na primeira temporada dele já foi mandado. Aí ano passado ele voltou e ele voltou bem, né? Ele voltou com interceptação contra o Jets. Ele tava jogando de forma regular até. Aí o Cowboys mandou ele embora, assim. Eu não entendi muito por que ele foi mandado embora.
Ele não usou a gravata. Foi o mesmo motivo do...
Não, esse foi o Corey White.
Ah, é verdade. É verdade.
Que sumiu, acho que ele tá no Cardinals agora. Mas o Mitchell, ele veio depois. Ele veio com o Olatoy. O Patton foi dispensado e ele voltou.
É verdade. Ah, ele foi mandado embora no minicamp, velho.
Foi. Tipo, ele terminou a temporada com o Cowboys, aí, sei lá, acho que foi depois do draft, foi ali no meio da intertemporada que ele foi mandado embora. Eu achei bem estranho, né? Eu achei bem estranho, mas fazer o quê?
É, isso mesmo aí. Mas voltando pro jogo que é importante, a gente sabe também que o Cowboys é um time com pouca experiência. A gente vê o Dak e o Zeke Rooks, obviamente, nunca jogaram nos playoffs. A gente vê o Byron, que chegou ano passado também, nunca jogou, é um cara super importante pra nossa defesa. E um cara que a galera geralmente esquece, que é o Sean Lee. Ele nunca jogou nos playoffs, apesar de ter chegado em 2010 nos Cowboys. Ele nunca teve uma temporada com 16 jogos também. Essa foi a primeira, e ele tá machucado. Você acha que isso pode influenciar a partida? Ou você acha que o Jason Garrett vai conseguir fazer com que os jogadores fiquem calmos e levem essa partida como só mais uma?
Olha, eu acho que o Cowboys tem capacidade suficiente de conseguir diminuir essa pressão desse jogo de pós-temporada. O Dak, ele pegou o time num fogo cruzado, praticamente, numa pressão. E olha o que ele conseguiu fazer na temporada regular, né? Ele enfrentou o Packers em Green Bay, o Steelers em Pittsburgh. Ele enfrentou vários estádios assim hostis e ele conseguiu levar, tendo bons jogos. Eu acho que, por mais que exista a pressão dos playoffs, eu acho que ele jogando em casa, com o time, com a filosofia, ele tendo bem preparado, ele possa relevar essa pressão. E o mesmo se dá ao Zeke, né? O outro jogador que vem muito bem. E eu acho que, tirando o resto, o Sean Lee, por mais que ele nunca tenha jogado playoffs, ele é um veterano. Não vai ser um jogo a mais, assim, que, por valer um pouco mais, ele vai sentir pressão. Ele já jogou vários jogos, assim, de temporada regular na semana 17, que era ou ganha ou vai pra casa. Já eram os playoffs antecipados. Então ele também tem uma... ele sabe como é que é jogar esse tipo de jogo. Eu acho que... eu não acredito que essa falta de experiência assim, possa pesar tanto a ponto de já o Cowboys não conseguir ganhar esse jogo. Eu acho que ela pode pesar, assim, pelo menos na primeira campanha, segunda, mas eu acho que ao longo do jogo, cara, a partir do momento que você já tá acostumado ali com o ambiente e tal, ainda mais o ambiente jogando ao seu favor, eu acho que o Cowboys tem tudo pra conseguir fazer uma boa partida, independente de ter experiência na pós-temporada ou não.
A gente tem que confiar neles mesmo. E se o deck jogar mal, Plot? Que é uma coisa que a galera tá falando, né? O Romo entra?
Não. Não, eu não faria isso jamais. Por mais que eu ame o Romo, eu...
Não.
Ele teria virado... Pra mim, ele nunca teria saído da titularidade. Eu não colocaria ele, porque vai ser uma puta de uma cagada. Todo mundo sabe o que vai ser. Se o Romo precisar entrar por lesão, é uma coisa. Agora, se o deck jogar mal e entrar, vai dar uma puta merda no vestiário. Vai ser, tipo... O time estaria quebrando a confiança com os dois quarterbacks. Seria horrível, cara. Ainda mais, pô, imagina se o Romo entra e joga mal também. Ah, não, vamos voltar com o deck. Aí fica um QB por campanha. Aí o time eliminado. Aí fudeu. Exatamente. Aí vai sair, porra, a mídia vai cair em cima. Aí se o Romo entrar, jogar mais ou menos bem, ganhar, quem vai ser o titular da próxima semana? Aí vai ficar aquela encheção de saco a semana toda.
Mas, Plato, só voltando rapidinho de novo pra semana 6, os Cowboys correram pra 191 jardas, que é jarda pra caralho, e naquela época os Packers era a melhor defesa contra a corrida. Você acha que a gente consegue repetir esse feito, correr pra muitas jardas? E porque a gente vê o Mike Daniels jogando muito bem, que é o defensive tackle deles. Ele teve um ótimo jogo contra os Giants, não que os Giants tenham uma ótima linha ofensiva e nem um jogo corrido, mas é um cara pra gente se preocupar.
Não, sem dúvidas, né, cara? Eu acho... Eu gosto da defesa do Packers, apesar de ter tido uma turbulência aí no meio da temporada. Eu acho que é uma defesa bem com bons nomes. E eu acho que o Cowboys precisa se preocupar, sim. O Zeke correu bem aquele jogo, mas como a gente falou, os dois times são completamente diferentes do que eram naquele jogo. Então é difícil você esperar que o jogo vá se configurar da mesma forma. O Daniels é um ótimo jogador. Eu acho que o Cowboys tem que ver como vai fazer para realmente correr, né, em relação ao gap perto dele, ou se vai correr de outra forma. Eu acho que o Garrett vai ter que ter um bom esquema aí para fazer em relação a ele. Mas eu acho que o Cowboys pode ter um bom jogo terrestre. O Giants, ele teve algumas corridas assim, ok. Só que o Giants, você sabe como é que é o jogo terrestre deles. É horrível, é podre. Então eu acho que o Cowboys explorando ali algumas opções, por exemplo, um draw, é uma jogada dessas, e principalmente explorando o tight end, porque foi uma coisa, um elemento de surpresa que ajudou o Giants e pode ajudar a gente também. Acho que o Cowboys pode fazer mover as correntes assim de uma forma até mais fácil do que a gente espera.
E a secundária deles, Plat, que tá sem o Sam Shields, vai estar sem algum outro corner? Como é que tá a situação deles?
É, o Sam Shields ele já tá fora da temporada tem muito tempo, né?
Sim.
O Quentin Rollins, o cornerback, ele tá com uma lesão no pescoço e tá passando pelo protocolo de concussão, mas ele treinou de forma limitada essa semana. Então...
Deve pro jogo, então.
Isso, então é provável que ele vá pro jogo. Eu acho que da secundária ele é o único desfalque, assim. Eles estão com bastante jogador ali do linebacker que estão na lista dos lesionados, né? O injury report, o boletim. Então acho que é ali que pode ter mais problemas em relação a eles. O Blake Martinez, ele se machucou contra o Giants, só que eu acho que deve jogar. O Clay Matthews, o Julius Peppers, Nick Perry, todos eles estão na lista, no boletim aí de lesões do treino de quarta-feira. Eu acho que praticamente todos eles devem jogar, eu ficaria surpreso se algum não jogasse. Mas é uma coisa pra gente ficar de olho, explorar esse aí, os jogadores, se não tiverem 100% e tal, que acho que o Cowboys pode tirar vantagem disso.
Sim. Você quer completar com mais uma coisa ou podemos finalizar?
É, só pra falar do jogo de 2014, cara, daquela recepção do 10, eu tava revendo o lance.
Uma recepção?
Não, a gente pode falar várias coisas assim, se foi ou não, mas por passe ser incompleto, a bola tem que bater no chão, de qualquer forma. E eu não vi a bola batendo no chão em nenhum momento, em nenhum replay. Isso que me deixou muito estranho, porque na hora que a bola escapa, eu não consigo ver a bola batendo no chão e por causa disso escapa. Eu acho que o impacto do braço do 10 batendo no chão deve ter feito ela escapar, não necessariamente com ela batendo no chão. E eu tava olhando o replay, olha, eu não consigo ter 100% de certeza em nenhum dos replays que a bola realmente bateu no chão para ser um passe incompleto. Por isso que eu fiquei na dúvida. Eu fiquei olhando assim, pensando, que cara, de onde o árbitro tirou que isso não era uma recepção, porque que a bola bateu no chão e ele ter 100% de certeza para reverter a jogada. Eu fiquei olhando e realmente eu não consegui achar essa conclusão.
É, foi uma bem complicada ainda, por isso que a gente tá discutindo depois de 2 anos ainda. Mas hoje eu reassisti o vídeo que você postou lá na página, você compartilhou. E cara, quando ele fala, esse é o fim de uma temporada muito boa pros Cowboys, e me doeu o coração, sabe? Eu falei, cara, isso não pode acontecer domingo, não pode acontecer domingo, essa temporada não vai acabar domingo, porque se acabar, tipo, vai ser muito bad, cara.
Não, isso não vai acontecer. E antes que alguém pegue esse trecho aí da gente falando agora e fale alguma coisa sobre choro, alguma coisa assim, o Cowboys não perdeu por causa desse lance. E acho que a gente falou isso desde 2014. Que o Cowboys perdeu por vários outros fatores do jogo, esse foi só mais um. Só que ele não foi tipo, a gente perdeu só por causa disso, a zebra roubou. Como eu acho muito longe disso, eu acho que eles se basearam numa regra que eu considero ela meio falha pra reverter a recepção. Mas roubo, acho assim, eles mudaram por má fé, por alguma coisa assim, eu realmente não acredito.
Boa.
Então vamos lá, bold.
Minha bold vai ser... Boa pergunta. Tem que pensar numa boa... Numa boa, eu acho que...
Tem coisa pra fazer, mano.
Eu acho que o 10 vai ter 2 touchdowns, sendo o último da vitória no... Como... Do mesmo jeito que foi o... Você viu a final do college?
Não vi, cara. Dormi. Achei que tava uma bosta aquele jogo.
Pô, o jogo tava mais ou menos até o último quarto. O último quarto estourando. Mas só pra resumir pra você e pro pessoal, o Clemson virou o jogo faltando, sei lá, uns 3 minutos pra acabar. Aí faltando, sei lá, um pouco mais de 1 minuto, o Alabama virou de novo e faltando 4 segundos, o Clemson virou de novo e ganhou o jogo com touchdown. Então eu acho que o 10 vai fazer um touchdown assim, faltando 6 segundos e o Cowboys vai ganhar o jogo.
Boa, minha bola é que a gente vai ter 7 sacks. Placar.
Ousado, hein?
Mano, vai logo, velho. Mas...
Meu placar vai ser 28 a 24.
Boa. Vou falar que o placar vai ser 27 a 23 por ali também. Então é isso. Até semana que vem. Jogo na ESPN. Não, 7:30 não. Que horas que é?
7:30. Domingo, 7:30. Dia 15.
Domingo, dia 15, obviamente. Vamos pra cima e finalizar essa luta aí. É nóis. Falou, abraço.
Valeu. Blue and silver, baby, yeah, it be the colors. Be the colors. 5 Super Bowl trophies, that's the number. That's the number. America's team, everybody love them. Love them. Shout out to Jerry Jones, yeah, 'cause he be the owner. Be the owner. Hall of Fame players in the ring of honor. Ring of honor. The defense suffocate like Anaconda. Anaconda. The offense fast paced like NASCAR. Dez Bryant throw the X up on the star. Jay. Tony Romo making plays. Jason Wynn too. DeMarco Murray.